Olá, eu sou Marcela Cunha e converso agora com Daniel Leitão. Ele é o coordenador do Núcleo de Coordenação de Projetos e Acompanhamento de Leis Orçamentárias Anuais da Consultoria de Orçamentos do Senado, a CONORF, que divulgou um informativo sobre a proposta de orçamento da União para 2026, que foi entregue agora no dia 31 de agosto. Daniel, o governo prevê que a economia cresça de 2,4% em 2026, mas o mercado projeta um pouco menos. O que esse crescimento, mesmo que baixo, significa para a vida das pessoas comuns?
Primeiramente, a gente tem que lembrar que o orçamento é um equilíbrio entre receitas e despesas. E o crescimento da economia, ele acaba ampliando a arrecadação de impostos, gerando receitas a mais que são necessárias, né, para custear as políticas públicas que afetam o cotidiano da população. A gente pode pegar e imaginar a política de saúde e educação, elas possuem mínimos constitucionais que são atrelados, são calculados de acordo com o crescimento dessa arrecadação. Então, quando a economia do país cresce, quando o PIB cresce, a gente tem maiores possibilidades de investir recursos nessas áreas. Esse maior crescimento ele também significa maior capacidade de manter a dívida pública em patamares sustentáveis no longo prazo. E isso já gera benefícios no momento atual, com maior previsibilidade, né, dos atores econômicos e nos momentos futuros.
Daniel, a inflação deve ficar em torno de 4% no próximo ano, segundo o PELOA. O que a gente pode esperar para os preços no supermercado e nas contas do dia a dia?
A expectativa de que a inflação fique abaixo dos 4%, saindo de um patamar de aproximadamente 5% agora de 2025. Esses números são reflexos, né, do que as pessoas sentem nos preços de produtos e serviços que elas consomem. Nós também podemos ver as implicações na elaboração do orçamento, porque a correção da inflação, por exemplo, no salário mínimo, ela impacta benefícios previdenciários, seguro-desemprego, entre outras políticas públicas.
Agora, Daniel, o salário mínimo deve passar de R$ 1.518 para R$ 1.631 em janeiro do ano que vem. Esse aumento são R$ 113. Vai fazer diferença no bolso de quem ganha esse salário mínimo?
Para chegar nesse valor de 1.631, foi aplicada uma correção de 7,4%. Essa correção, ela considera a reposição da inflação mais um ganho real de 2,5%. Então, existe um ganho real no poder de compra, né, do salário. Mas a gente tem que pensar sempre também que essa é uma política de valorização que tem que se enquadrar dentro da realidade do país. Para a gente ter uma ideia, a estimativa é que a cada R$ 1 no salário mínimo, ele gere um aumento de R$ 400 milhões nas despesas federais.
Bom, agora eu queria perguntar, o orçamento prevê quase R$ 200 bilhões para educação, 245 bilhões para a saúde, é muito dinheiro. Como esse dinheiro vai melhorar o atendimento de saúde nas escolas públicas para quem precisa?
O montante adequado para financiar a saúde e educação, assim como as outras áreas, é uma avaliação que o executivo faz, né, quando apresenta o projeto de lei orçamentária. E os parlamentares também fazem a cada ano quando eles analisam esse projeto e têm a oportunidade de direcionar recursos para essas áreas. A gente sabe que são políticas meritórias, mas a grande dificuldade enfrentada por deputados, senadores, é, por exemplo, que eles têm que tirar esse recurso de outras áreas que também são importantes para a população. No fim das contas, o que se espera é que esses valores sejam direcionados para os locais adequados e geridos de forma eficiente para entregar melhores resultados para a população.
Daniel, agora eu queria falar um pouquinho sobre o Bolsa Família para a gente finalizar. Ele vai atender cerca de 20 milhões de famílias no ano que vem, com um benefício médio aí de R$ 664. Esse valor do Bolsa Família está conseguindo acompanhar o custo de vida da população?
Esse programa, de tempos em tempos, ele é ajustado, buscando aprimorar o seu filtro para focalizar nas pessoas mais vulneráveis. Então, iniciativas como melhoria no cruzamento de dados no cadastro, elas permitem, por exemplo, que pessoas que não têm direito de receber o benefício sejam excluídas da base. E com isso, esse valor é direcionado, né, para outras famílias que realmente devem estar na base e têm o direito de receber esse recurso. Então, O mesmo número no orçamento, ele pode ser analisado e ter resultados muito diversos na prática, porque isso vai depender da composição das famílias que estão recebendo o benefício, a região onde elas moram, o perfil de consumo dessas famílias, né? E tudo isso precisa ser constantemente avaliado pelos gestores para que realmente o benefício acompanhe o custo de vida.
Eu conversei agora com Daniel Leitão, da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado, sobre a proposta para o ano que vem, que acaba de chegar ao Congresso.